Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade. Ciência 1080.
No programa de hoje, nós vamos conversar com a pesquisadora e violonista Thaís Nascimento Oliveira. Ela desenvolveu a pesquisa Reflexões sobre Música e Gênero na Universidade, a partir de levantamento e análise musical feminista de obras de mulheres compositoras para violão, produzida junto ao programa de pós-graduação em música aqui da URGS. Olá, Thaís!
Olá, bom dia, Mariane. Muito obrigada pelo espaço, agradecendo toda a rádio e ouvintes.
Obrigada, Thaís. É muito bom estar te recebendo aqui para falar um pouquinho, então, dessa tua pesquisa. Para começar, conta como é que você desenvolveu essa investigação que fala sobre música e gênero na universidade.
Bom, primeiramente, isso foi possível pelo próprio espaço da universidade, que vem se configurando como um dos espaços de discussão sobre as questões de violência e exclusão e também de ações e de projetos para a transformação dessa realidade na sociedade. Então, a universidade é um dos espaços e precisa ser também cada vez mais, né? Precisamos sempre discutir essas questões e agir nisso a partir da educação também. Então, a URGS também vem realizando diversos projetos, ações afirmativas, discussões, pesquisas, né? E a própria realização da minha pesquisa foi uma oportunidade que eu agradeço muito e que eu vejo como muito positiva para a gente debater sobre esse cenário de gênero, que é, né, um conceito muito amplo e que envolve muitas bases, né, da existência humana. Vem de um movimento de mulheres, mas é para além disso, é para as discussões e necessidade que a gente tem de olhar para a questão da diversidade como um todo, sexual, de expressão de gênero, racial, étnica e todas as demais, né? Então, eu comecei essa pesquisa de música e gênero justamente estudando essa questão histórica, né? Historicizando os movimentos de mulheres, os movimentos de gênero que vêm desde muitos séculos, na verdade, com diversas mulheres que sempre lutaram com diversos espaços. Propriamente uma das compositoras, que é a compositora Mademoiselle Bouquet, que eu trato na pesquisa, ela participou dos salões literários na França, que foi um dos espaços importantes para as discussões sobre gênero na época. Então, eu coloco essa historicização dos movimentos feministas, que são, sim, importantíssimos para que a gente desenvolva as pesquisas, né, que não só as pesquisas, mas juntamente com elas, a própria conquista de direitos básicos das mulheres, que até hoje estamos lutando, como uma legislação que nos proteja, ações afirmativas, reconhecimento, espaço para nossas filhas, filhos, né? Tudo isto vem desses movimentos de muita luta, vem de muita luta, né? Que foi muito necessária e que segue sendo, né? Então, a pesquisa ela sempre junta com isso, né? Não tem como separar conceitos dessa realidade, dessa luta cotidiana por direitos, né? E a música está sempre junto com isso, porque ela é expressão das culturas e ela também pode expressar uma sociedade desigual, né? Como eu coloco, principalmente na questão do repertório, né? Que são as obras, as músicas que nós tocamos na universidade e em outros espaços, que ainda é majoritariamente de homens compositores. Então, esse é o cerne, né, que eu começo no desenvolvimento dessa pesquisa.
E, Thaís, a partir desse estudo, quais foram as principais observações e conclusões que você chegou?
uma das principais, com certeza, é que existem muitas compositoras, muitíssimas, sempre existiram, estão existindo agora. Estamos num momento de muitos coletivos de mulheres, em que, através deles, e eu os cito na pesquisa como importantes para o reconhecimento da produção das mulheres, né? Existe uma produção muito vasta, essa é talvez uma principal observação, e que eu fiz muito ao longo da pesquisa, e inclusive no final tem um apêndice com centenas de compositoras e obras de diversos períodos históricos, estilos musicais diversos. Então, existe um repertório, não tem como a gente dizer, não é possível, isso eu pude perceber muito bem, que não existem obras, né, que não se tocam mulheres porque não existem, porque não tem material, né, porque não, ou porque a qualidade é diferente. E é diferente no sentido de que tem uma diversidade muito grande de estilos, vivências, né, ritmos, vamos colocar assim, níveis de execução. Só que isso justamente é o que é trabalhado, por exemplo, na universidade, como eu enfoco, né, as reflexões nesse espaço, que é um espaço formativo de instrumentistas, né, músicas e músicos que vão, e que trabalham em diversos setores da sociedade, né? Então, por isso que eu enfoco bastante a universidade como muito importante nesse aspecto de difusão, do repertório musical que expressa essa visão ainda desigual, da música no que tange a desigualdade de gênero. Porém, exatamente uma das principais observações que fiz é que existem muitíssimas obras, né? E que a gente. Que esse material está aí, está disponível, que basta a gente ter esse olhar de que a gente precisa incluir essas obras na história da música também, porque impactaram em sistemas musicais e que representam, né, uma desigualdade, representam que as mulheres compuseram e compõem tanto quanto, né? Isso é uma observação que já foi feita por outras autoras anteriores, por outras pesquisas, mas a partir dessa pesquisa, eu levantei em específico obras para violão, né, que é o meu instrumento principal. Né? Nós temos uma tradição muito grande do violão aqui na UFRGS e em demais universidades também. E essa pesquisa enfocou obras para violão, né, que muitas vezes, e aí eu coloquei o recorte das provas específicas como um exemplo, né, de fonte que expressa um repertório. No caso das provas específicas, 100% de obras de homens compositores sendo requeridos para adentrar na universidade, né? Nós, além do vestibular, nós temos as provas específicas de música, assim como provas específicas de outras áreas, artes visuais, teatro, né? Em específico de música e em específico para violão, nós temos que tocar um programa de obras para poder entrar além do vestibular, e essas obras são 100% delas compostas por homens compositores. Então, eu trago esse dado, né, que poderia ter sido trazido através de programas dos recitais durante o curso, poderia ter sido trazido através de outras fontes. Eu escolhi as provas específicas como exemplo também para discutir a questão da exigência desse exame, né, para o curso, e que essa exigência também vai impactar na formação anterior à universidade, porque antes de entrarmos, temos que ter acesso a esse repertório. E antes é a educação básica, outros tipos de níveis de ensino, né? Então, nesses níveis também é possível constatar, então, ainda uma presença maior de, ou quase que estritamente, de homens compositores. Então, a principal observação é isso. Eu levantei centenas de obras de compositoras, toquei essas obras, gravei, os links das gravações estão disponíveis na pesquisa. E também citei outros movimentos, outros intérpretes que estão tocando esse repertório para que a gente possa ver que sim, já existe um movimento, né, na contramão, assim, dessa realidade, mas que através de dados trazidos a gente ainda tem um repertório quase estritamente masculino sendo interpretado nesse espaço. Por isso que eu venho com essa pesquisa né, para discutir essa questão e discutir já propondo, né? Por isso que eu cito, por isso que tem o um apêndice no final, citando inclusive os links de partituras disponíveis na rede, né, para que a gente possa baixar as partituras e tocar, ou partituras que estão disponíveis para compra, né, porque uma das possibilidades profissionais é nós, compositoras, compositores, vendermos as nossas partituras, assim como se vende os áudios, os vídeos, né, esse material, os shows. A partitura é um material musical também, né, que é vendido na literatura, né? Ela é publicada em livros, em partituras avulsas. Então, eu coloco esses links para que a gente veja que existe um repertório diverso e que basta, então, a gente ter esse olhar, né, para incluir essas obras e transformar, né, essa realidade de desigualdade de gênero que também é expressa na música.
E, Thaís, uma das coisas que te motivou a buscar essa temática foi um caso de feminicídio ocorrido em 2017 contra uma mulher que também é violonista e pesquisadora sul-mato-grossense, a Maiara Amaral. Conta como é que foi esse percurso de desenvolver a partir de um caso assim tão trágico.
Sim, a realidade do feminicídio ainda é muito presente, né? A lei do feminicídio ainda tem poucos anos de existência, né? Isso é um absurdo, porque é uma realidade já tão, infelizmente, histórica, né? E uma das realidades mais nítidas da violência contra a mulher, além de outras demais tantas violências cotidianas, né? E no meu caso, eu só despertei essa pesquisa, a minha pesquisa e o meu trabalho sobre isso. Só existe, só começou a existir, porque seguirá existindo, a partir, infelizmente, da inspiração da Mayara. Felizmente, no caso que ela fez esse trabalho, ela foi uma pesquisadora, inclusive pioneira, com uma pesquisa também de mestrado, em que ela levantou compositoras e obras brasileiras para violão. Discutiu a questão de gênero e colocou essa temática de gênero no violão, na música, no Brasil, por primeiro, né? Ela foi uma pioneira, porque não se tem outras dissertações, outras teses, outras monografias, outros trabalhos sobre a temática e que levantem obras, né? Então, não é só citar que existe uma desigualdade, mas não é discutir esses conceitos, é trazer o campo de música e gênero como um campo de pesquisa, como um campo de ação, de contramão dessa realidade, e ainda interpretar as obras, colocar partituras, como ela anexou na sua dissertação. Então, ela fez um trabalho pioneiro muito completo e que trouxe muita transformação, porque a gente pôde acessar partituras para incorporar em nosso repertório. Então, somente a partir do trabalho dela é que eu despertei para o meu, porque até então eu só estava tocando praticamente obras de homens compositores, eu não me via como mulher violonista, né? A gente adentra nessa linguagem que a gente não percebe essas diversidades, né? A gente entra nessa conceitualização patriarcal, né, da música, e foi somente a partir da pesquisa de Mayara que eu despertei. E, infelizmente, somente a partir da notícia de feminicídio, porque eu não conhecia ela, nunca não a conheci pessoalmente, infelizmente, e também não a conhecia pelas redes, porque hoje em dia a gente se conhece pelas redes, né? Na maior parte dos casos já. Então eu nem conhecia ainda o trabalho dela, porque como eu não pensava em música e gênero, né? Eu não tinha conhecimento. Então, inclusive, não tinha conhecimento nem de situações de violência que eu mesma sofria, né? Então, o quão é importante para nós mulheres despertarmos, né, dessa realidade, que no meu caso só se despertou a partir, infelizmente, do caso de feminicídio, a partir de ver uma colega violonista assassinada por um homem que foi companheiro dela, né, que representa a maior parte dos casos. Então, eu fiquei sabendo dessa notícia através das redes, inclusive, foi bastante amplamente compartilhado. Foram feitos, sim, diversos movimentos, manifestações pelo Brasil a partir desse caso. E aí, vendo o caso de feminicídio, que foi o que me impactou primeiramente, né? Porque até sabia antes que existia feminicídios, mas a gente, infelizmente, naturaliza, né? É muito triste isso. A gente naturaliza no sentido que a gente vê que é tão recorrente e a gente se sente impotente, né, na luta contra isso, que a gente acaba naturalizando. É muito triste. Então, eu passei a desnaturalizar e aí fui atrás e aí descobri que ela, recém, há meses antes, né, foi em março de 2017, exatamente 5 anos da minha pesquisa, que ela defendeu a pesquisa dela. E o fato, o feminicídio ocorreu em julho, né? Foi muito pouco tempo depois. E aí eu, a partir do feminicídio, então, é que eu descobri a pesquisa dela e aí eu fiquei muito mais, né, triste, com raiva, assim, né? A gente tem que ser tocada por essas, situações. E aí que eu comecei a repensar toda a minha vida, né? No cotidiano, as violências que eu não estava desnaturalizando, não estava lutando contra, não estava sabendo sair dessas situações, e na música. Então, eu comecei a tocar as obras que ela trouxe na dissertação dela, como da compositora Lina Pires de Campos, Esther Schlier, Adelaide Pereira da Silva e demais compositoras brasileiras, só para citar alguns nomes muito importantes. E aí eu comecei a fazer um levantamento imediatamente depois. De outras compositoras de outros períodos, porque eu fiquei, puxa, como que no período barroco a gente só toca determinados compositores, o mais conhecido, o Bach, né? Cadê as alaudistas da época? Então eu fui descobrindo Francesca Cattini, Mademoiselle Bouquet, outras tantas. Então esse levantamento que eu fui fazendo foi dando origem a outras a trabalhos que comecei a fazer. Artigos, projetos de ensino, o curso de violão para mulheres aqui em Porto Alegre, que eu comecei a ministrar para o público-alvo de mulheres, comecei a dar aulas em casa de referência para tentar contribuir mais amplamente e adentrei no mestrado aqui na URGS, então, em 2020, sempre inspirada pelo trabalho de Maiara, o trabalho pioneiro, importantíssimo, e, infelizmente, né, pelo feminicídio, sempre vinculando a pesquisa à mensagem principal, que é a de não violência, a de não exclusão, né, da nossa existência, que é uma existência no repertório musical, tanto quanto no cotidiano, na vida, de diversos espaços, né.
Muito importante esse tema da pesquisa e trazer para o debate essa questão do gênero também na questão da música, né, e da universidade. Eu conversei com a Thaís Nascimento Oliveira, autora da dissertação Reflexões sobre Música e Gênero na Universidade, a partir de levantamento e análise musical feminista de obras de mulheres compositoras para violão, que foi defendida junto ao programa de pós-graduação em música. Thaís, obrigada pela entrevista.
Muito obrigada, eu que agradeço, Mariane, toda a equipe da Rádio Universidade, todas e todos os ouvintes, né? E seguimos sempre em frente aí, estou sempre à disposição, né? E agradeço muito à Universidade pela oportunidade, pelos projetos, né? Pelas ações nesse sentido.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.